DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Polícia Moçambicana justifica a sua atuação contra apoiantes de Azagaia no último sábado.
Houve desobediência, confrontação física com agentes da polícia. Em alguns casos, houve tentativa de apossamento de arma de fogo.
Presidente chinês Xi Jinping está de visita a Moscou e analista moçambicano considera que esta visita é estratégica.
O Ocidente, com a sua ação de olhar para a Rússia e a China como beligerantes, acabou criar, por parte desses dois, alianças para uma nova posição geopolítica global.
Sociedade civil moçambicana tenta travar a aprovação da nova lei do funcionamento das organizações sem fins lucrativos.
Nós opomos-nos à aprovação desta lei. Nós propomos que haja uma revisão da lei das associações que conforma o direito à liberdade de associação.
Em Angola, continua a polêmica sobre a nomeação de um cidadão já falecido para o setor dos transportes e analista considera que
a base deve verificar se realmente o indivíduo existe e se reúne as condições necessárias para ser proposto.
São estes os tópicos do Jornal da Noite desta terça-feira, 21 de março de 2023. A apresentação de Amos Fernando e a edição de Guilherme Correia da Silva. Estaremos juntos nos próximos 20 minutos, por isso aumente o volume da sua telefonia. A polícia moçambicana diz que agiu em conformidade no sábado passado, durante as marchas em homenagem ao rapper Azagaia, um pouco por todo o país. As marchas foram reprimidas pelas forças de segurança que recorreram à força e a gás lacrimogênio. Pelo menos 14 pessoas ficaram feridas. Fernando Tsukana, vice-comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, disse esta tarde que a corporação se viu obrigada a agir desta forma porque havia o perigo de que as manifestações se tornassem violentas.
Constatando a existência de fortes indícios de transição de uma manifestação pacífica para violenta, decidiu preventivamente tomar medidas de polícia.
A polícia diz que, face à resistência dos manifestantes e abandonar o local, os agentes usaram meios não letais de dispersão de massas.
Houve desobediência às autoridades policiais, proferindo injúrias, arremesso de objetos contundentes, confrontação física com agentes da polícia. Em alguns casos, houve tentativa de apossamento de arma de fogo.
O vice-comandante-geral da Polícia da República de Moçambique disse ainda que notou com preocupação que os líderes dos manifestantes eram figuras com ligações políticas e organizações não governamentais e mais.
Nestes atos de desacatos, participaram alguns cidadãos. Parte deles agiam sobre manifesta influência de álcool e de substâncias psicotrópicas.
No entanto, a oposição moçambicana rebate as acusações da PRM. José Manteigas é porta-voz da RNAMO.
Isso é falso, porque não há nenhuma manifestação em Moçambique pacífica que é tolerada pela polícia. Portanto, esta polícia não defende os moçambicanos e muito menos está ao serviço do Estado moçambicano.
Por seu turno, em declarações à DW África, Ismael Nyakukwe, porta-voz do MDM, também estranha as acusações da PRM, porque, no seu entender,
não é uma questão de aproveitamento político, porque a Azagaia tornou-se um símbolo nacional. Portanto, é uma desculpa da polícia para tentar minimizar aquilo que é a sua responsabilidade civil e criminal.
O Centro de Integridade Pública anunciou que submeteu à Procuradoria-Geral da República uma queixa contra o Estado moçambicano por causa dos episódios de violência no último fim de semana. Entretanto, a Ordem dos Advogados de Moçambique considerou hoje que a repressão policial contra a marcha pacífica em homenagem ao músico moçambicano Azagaia constitui um atentado contra a democracia no país. Para a Ordem dos Advogados, a liberdade de reunião é um dos pilares da democracia e deve ser respeitada pelas autoridades. De resto, este é o tema que puxamos para a nossa pergunta do dia. Queremos é saber como é que analisa a reação da polícia moçambicana em torno dos acontecimentos do último sábado. Para já, Aulídio Pareguino diz que estes polícias são mal instruídos, não conhecem a lei e agem por impulso. Sérgio Moalele diz que as declarações do vice-comandante da polícia não foram felizes. Ele assumiu o partido ao invés de tomar partido da lei. Mais comentários ainda neste jornal. Você também pode participar e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
Ora, o presidente russo Vladimir Putin diz que o plano da China para acabar com a guerra na Ucrânia é uma boa base. Putin falava no segundo dia de uma visita do seu homólogo chinês Xi Jinping a Moscou. Detalhes com Guilherme Correia da Silva.
Todas as guerras terminam em paz. A frase foi dita hoje pelo ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, pouco depois do presidente russo Vladimir Putin referir que o plano de paz para a Ucrânia, apresentado pela China, tem pernas para andar. Muitos pontos do plano de paz da China estão em sintonia com as abordagens russas e podem ser uma base para um acordo pacífico quando o Ocidente e Kiev estiverem prontos para isso. O plano de paz da China, de 12 pontos, inclui um cessar-fogo, o fim de sanções unilaterais e a resolução da crise humanitária. Segundo o presidente chinês Xi Jinping, a China sempre aderiu ao propósito e aos princípios da Carta das Nações Unidas, aderiu a uma posição objetiva e imparcial e promoveu ativamente a paz. Kiev diz que continua à espera de uma resposta da China para conversações. O presidente chinês Xi Jinping regressa à casa na quarta-feira e leva na mão vários acordos de cooperação com Moscovo. Putin garantiu que a Rússia está em condições de satisfazer as crescentes necessidades energéticas da China. O país promete fornecer pelo menos 98 mil milhões de metros cúbicos de gás até 2030. Guilherme Correia da Silva, DW.
Muito obrigado, Guilherme Correia da Silva. Entretanto, esta visita de Xi Jinping a Moscou serve para reforçar as relações bilaterais entre os dois velhos amigos. E para analisarmos um pouco mais esta visita, junta-se a nós nesta emissão o analista moçambicano de Relações Internacionais, Mohamed Yassine. Mohamed, boa noite. Para começar, como é que analisa esta visita de Xi Jinping a Moscou numa altura em que o Ocidente tenta isolar a Rússia?
Há dois pressupostos aqui que devem ser olhados com atenção. Primeiro é que nos últimos 4 anos há um forçar por parte do Ocidente em relação a Taiwan. O que significa que logo a priori o Ocidente foi primeiro para um braço de ferro com a China, no sentido da China libertar a pretensão de tornar Taiwan um Estado dentro da China. E por outro lado também o Ocidente envolveu-se de uma forma grosseira na questão de Hong Kong, onde a China hoje em dia reduziu a liberdade individual dos cidadãos de Hong Kong, tornando, do ponto de vista concreto, Hong Kong uma província da China, se assim posso dizer. Há um antecedente de posicionamento por parte do Ocidente em relação à China, que agora a China encontrou uma moeda de troca aliando-se de forma gratuita do lado da Rússia. E, por outro lado, o Ocidente, com a sua ação no sentido de olhar para a Rússia e a China como beligerantes, acabou por criar, por parte desses dois, alianças que estão a olhar para uma nova posição geopolítica global.
Então, estamos a dizer que agora a China está a tentar se aliar à Rússia para fazer frente ao Ocidente, é isso?
Primeiro, preciso recordar que a China, a Rússia, a África do Sul e a Índia já estão juntos nos BRICS. E logo na criação dos BRICS, ficou claro que, para além de ter um ponto de vista político, comercial e até a criação de uma moeda única que pudesse fazer face ao euro, teriam a ter uma política de defesa comum. Ou seja, se a China, a Rússia hoje, se sente manientada e com uma guerra contra a NATO no seu todo, é automaticamente evidente que a China e a África do Sul, por outro lado, estarão do lado da Rússia, por fazer parte de um bloco. Por outro lado, a pretensão da China de ter de volta Hong Kong e Taiwan não lhe permite criticar a Rússia quando hoje pega a Crimeia ou Donbass. E daí eles têm um inimigo comum, que é a União Europeia e a NATO, e tem um objetivo comum, que é a anexação das suas antigas colónias. Tão simples como isto.
Muito obrigado, Mohamed Yassine, especialista moçambicano de Relações Internacionais, analisando a visita de Xi Jinping a Moscovo.
DW Notícias.
Em Moçambique está a reposta a circulação de viaturas no troço entre Niquadala e Chimoara, na Estrada Nacional número 1, no centro do país, que havia sido interrompida devido ao corte da via provocado pelas inundações que se seguiram depois do ciclone Fred. Em Angola, o Sindicato dos Operadores da Justiça denuncia intimidações a funcionários do setor que estão em greve desde segunda-feira para exigir melhores condições de trabalho. Mesmo com as intimidações, o sindicato diz que a greve vai continuar até que haja um entendimento com o patronato. A diretora nacional do Banco Central dos Estados da África Ocidental, Zenaida Lopes Kassamá, disse hoje que a Guiné-Bissau precisa de diversificar as exportações e limitar a dependência de importações de alimentos e incentivar a produção de cereais para minimizar o impacto das importações. Os parceiros internacionais de desenvolvimento de Cabo Verde elogiaram hoje o país pela forma como usou os recursos mobilizados para mitigar as consequências da pandemia da Covid-19. Ao todo, Cabo Verde mobilizou 122 milhões de euros para mitigar as consequências da pandemia e utilizou 37,7 milhões de euros só em 2020, segundo uma auditoria do Tribunal de Contas.
DW Deutsche Welle.
No seu receptor, o Jornal da Noite da DW África, a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. Agora seguimos em direção a Moçambique, onde a sociedade civil sentou-se hoje à mesma mesa com a presidente da Assembleia da República, Esperança Dias, para convencê-la a não aprovar a lei de funcionamento das organizações sem fins lucrativos. No entanto, Esperança Bias não garante que a lei não seja aprovada. Ainda assim, a sociedade civil diz que tem ainda esperanças. Detalhes com Romeu da Silva, a partir de Maputo.
Membros da sociedade civil moçambicana foram ao Parlamento pedir ao presidente do órgão Esperança Bias para que a lei do funcionamento das organizações sem fins lucrativos não seja aprovada. A sociedade civil quer a revisão desta lei para não pôr em risco a sua existência, segundo explicou a ativista Paula Monjane, a presidente da Assembleia da República.
Permita-me, Excelência, nós opomos-nos à aprovação desta lei. Nós propomos que haja uma revisão da lei das associações que conforma o direito à liberdade de associação, de acordo com a Constituição, de acordo com os instrumentos internacionais e regionais de que somos signatários.
É que a proposta de lei, que já está no Parlamento, exige que as organizações sem fins lucrativos apresentem relatórios de contas, porque há suspeitas de que estas estejam envolvidas no branqueamento de capitais. Mas a ativista Paula Monjane abre as portas para que o Executivo faça a avaliação do risco.
Essa avaliação de risco deve ser feita com as organizações da sociedade civil para que elas também participem, sejam parte da luta contra o financiamento ao terrorismo e não sejam empurradas e postas de lado como se de terroristas se tratasse.
A presidente do Parlamento lembrou que enquanto se espera pela avaliação do risco no terreno, o terrorismo não para.
Nós somos um país que somos vítimas do terrorismo, neste preciso momento. E vamos fazer uma avaliação de risco. Enquanto esperamos pela avaliação, como é que fazemos? Não nos protegemos contra o terrorismo?
Durante o encontro com a sociedade civil, a presidente do Parlamento, Esperança Bias, não prometeu se o pedido da sociedade civil será ou não atendido.
Neste momento, eu não vos posso dizer que sim nem que não, porque é o trabalho das comissões, é o trabalho dos deputados, mas acredito que vamos ter um fim bom, que seja bom para todos nós.
A ativista Paula Monjane também não sabe se as suas preocupações serão ou não atendidas.
Prefiro falar em esperança e não certezas.
Romeu da Silva, DW, Maputo.
Muito obrigado, Romeu da Silva, a partir de Maputo. E em Angola continua a polêmica sobre a nomeação de um cidadão já falecido para ocupar o cargo de administrador do setor de transportes. Manuel da Conceição Júnior morreu em 2020, vítima de doença. Em entrevista à DW África, analistas apontam soluções para o problema, como, por exemplo, a despartidarização do Estado. Detalhes com Manuel Luamba, a partir de Luanda.
A culpa desta nomeação foi atribuída ao secretário da Presidência da República para Assuntos Jurídicos, entretanto já exonerado do cargo. O nomeado faleceu em 2020. Manuel da Conceição Júnior era administrador dos Caminhos de Ferro de Luanda. Em declarações à DW África, Donito Carlos, ativista mais conhecido por Kakule Kabasa, critica a atitude da Presidência da República e acrescenta que episódios como estes ocorrem pelo facto de o Estado continuar partidarizado.
A partidarização das instituições faz com que estas mesmas instituições absorvam pessoas incompetentes só porque são parte destas organizações que, portanto, são afins ou interessadas a este nível.
O ativista entende que já é tempo de se nomear também cidadãos competentes que não fazem parte do partido no poder, o MPLA.
Eu, particularmente, não me revejo com nenhum partido político hoje, não é? Mas sou angolano. Sou formado hoje e tenho o know-how, tenho a intelectualidade suficiente neste momento para ocupar cargos públicos. Isso é um facto.
Não é a primeira vez que se nomeia um quadro já falecido em Angola. Em 2015, o então presidente da República, José Eduardo dos Santos, nomeou o comissário André Quiala, falecido em abril do mesmo ano, para o cargo de conselheiro do comandante-geral da Polícia Nacional. Antes da sua morte, exercia o cargo de segundo comandante do Moxico. O politólogo David Nascimento comenta:
a base deve verificar se realmente o indivíduo existe e se reúne as condições necessárias para ser proposto. E uma vez chegado ao topo, que é ao executivo, é importante que a estrutura funcional deste setor confronte se realmente os dados que estão apresentados pela base são reais ou se eventualmente não condizem com a realidade, porque só assim poderemos evitar realmente que essas situações sejam cíclicas.
O analista angolano avança algumas soluções.
É impossível o Presidente da República ter uma visão profunda numa primeira instância dos nomes que lhe são propostos, por uma razão muito simples, não é? Porque boa parte dos nomes que são propostos à assunção de cargos públicos derivam do partido que sustenta o governo. E tendo em conta a complexidade desta estrutura, seria impossível o Presidente da República ter uma ideia em uma primeira instância destes nomes. Entretanto, antes que se tome decisão, uma decisão definitiva, é também tarefa do titular do Poder Executivo solicitar um pequeno histórico.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
DW Notícias.
Ora, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky saudou hoje a visita a Kiev do primeiro-ministro japonês, um poderoso defensor da ordem internacional, e disse aguardar uma resposta da China para um diálogo sobre o conflito na Ucrânia. Enquanto isso, o secretário-geral da NATO disse hoje que a China tem que dialogar diretamente com Zelensky para, de facto, construir um acordo de paz duradouro, reconhecendo os pontos positivos apresentados por Pequim. E a Comissão Económica das Nações Unidas de África referiu esta terça-feira que as desigualdades sociais estão a ameaçar tanto as melhorias sociais como a estabilidade no continente africano. A UNECA apela aos governos africanos para que desenvolvam novos modelos de desenvolvimento.
DW, Espaço do Ouvinte.
Como é que analisa a reação da polícia moçambicana em torno dos acontecimentos do último sábado? Esta é a pergunta que está na nossa página do Facebook. Casimiro Vilanculos considera que essa nossa polícia é uma vergonha, é um braço da Frelimo. Por isso, a mim, não me admira esta posição que ela tomou. Mas a verdade é que o povo já acordou, diz este nosso internauta. Albino Manuel escreve que em Moçambique a polícia não conhece a Constituição da República, ou seja, não é ensinada nada sobre as leis. Arlindo Nhantumbo considera que as declarações da PRM são inverdades, manipulação e adulteração dos factos. A violência da polícia partiu e não houve nenhuma reação dos manifestantes. É ponto final ao Jornal da Noite desta terça-feira. A apresentação foi de Amos Fernando e edição de Guilherme Correia da Silva. Voltamos a cruzar caminhos amanhã. Até lá, tenha uma boa noite e Deus lhe abençoe.